senhor presidente, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, inicialmente eu quero aqui fazer um registro da agenda que considero bastante produtiva, que tive nesse último fim de semana lá no meu estado, Rio Grande do Norte. Primeiro, do encontro que tivemos com o doutor Ézio Gonçalves, engenheiro, que responde pela Superintendência Regional do DENIT. Estive lá com a representação do mandato do deputado Fernando Mineiro, estive lá com representações de associações dos ciclistas, tanto de Natal como da Grande Natal. E qual foi o tema do encontro com o doutor Ézio? Foi a luta para nós implantarmos a ciclovia e a ciclofaixa na BR-101, precisamente no trecho que liga Natal a Parnamirim. É importante, senhor presidente, a gente sempre lembrar que o uso da bicicleta está adquirindo cada vez mais, né, uma importância muito grande, por cada vez mais se mostrar como um veículo econômico, saudável e que não gera emissões de gases na atmosfera, ou seja, o uso, né, da bicicleta, ciclovias, as ciclofaixas, está ganhando o mundo, quer dizer, não é mais na Europa, chegou ao Brasil. Nós temos aplaudido, por exemplo, as iniciativas felizes que o prefeito Fernando Haddad, de São Paulo, tem adotado lá naquele município. Não só já o uso da ciclovia na Avenida Paulista, que é um sucesso associado ao fato da Avenida Paulista também agora aberta aos domingos, né? Mas a ciclovia, repito, que é uma iniciativa que hoje ganha mundo afora e aqui no nosso Brasil também. A Europa, por exemplo, está em fase adiantada de conclusão uma mega ciclovia com 70 mil quilômetros de extensão, que vai ligar nada mais, nada menos do que 43 países. Portanto, nós queremos aqui colocar que nosso desejo é que Natal, que Parnamirim, que a Grande Natal, possa ser uma das pioneiras também no país, com vistas a oferecer ciclovias adequadas para ser utilizadas não apenas por turistas em cicloviagens, até atletas e outras pessoas que usam o veículo como lazer, mas principalmente, senhor presidente, para os que lá residem, senador Dário, para os que moram lá em Natal, Parnamirim e na Grande Natal, para aqueles que lá residem e sabem o quanto cada vez mais se torna um dos maiores desafios do ponto de vista contemporâneo na infraestrutura urbana, que é o deslocamento, o ir e vir, é sair da sua casa, principalmente o cotidiano da semana, quer sair de sua casa para ir para o pau do trabalho, quer sair, por exemplo, de sua casa para ir à escola, quer sair de sua casa, por exemplo, nos fins de semana para o lazer. Quer dizer, a questão, né, do transporte, a questão da mobilidade, repito, transformou-se em um dos principais desafios do mundo contemporâneo. Não é à toa que, nas mobilizações de junho, uma das lutas, uma das bandeiras que mais apareceu naquelas mobilizações de junho, que levaram milhares de jovens às ruas pelo país afora, foi a questão da mobilidade. O que nos levou, 2 anos depois, a emendarmos a Constituição, iniciativa inclusive da deputada Luísa Erundina, e, portanto, aprovarmos uma emenda à Constituição, inserindo também o transporte, assim como a saúde, assim como a educação, como um direito do cidadão. Então, eu quero colocar isso aqui, senhor presidente, faço essas considerações para valorizar, para dizer o quanto foi importante a reunião que nós tivemos, os ciclistas lá de Natal, da Grande Natal, com o doutor Ézio, o superintendente regional do DENIT, na última sexta-feira, lá em Natal. Foi muito importante porque o doutor Ézio se mostrou extremamente aberto, se mostrou extremamente sensível. Ele de pronto acatou uma sugestão que nós fizemos, que foi o grupo de ciclistas apresentar uma proposta, até porque dentro desse grupo de ciclistas, vale ressaltar, nós temos arquitetos, pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, portanto, especialistas na área. E como nós estamos com duas grandes obras que dizem respeito à infraestrutura rodoviária do Rio Grande do Norte em andamento, fruto, foram iniciadas nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, me refiro à BR-101, bem como à reta Tabajara, nada mais oportuno do que, nesse exato momento, tratar de inserir o projeto da ciclovia e da ciclofaixa. As obras complementares da BR-101, senhor presidente, é um investimento em torno de quase 300 milhões de reais, sonhada pela população de Natal, de Parnamirim e da Grande Natal há muito tempo, porque essa obra é muito importante, uma vez que ela é a porta de entrada do Rio Grande do Norte, porque é a porta de entrada da capital. Por lá, pela BR-101, passam mais de 200 mil pessoas diariamente e requer uma intervenção do ponto de vista da melhoria da sua infraestrutura rodoviária para que a gente possa superar o gargalo violento, o transtorno violento que é o engarrafamento naquele trecho entre Natal, repito, a capital do meu estado, e Parnamirim. Essa obra, portanto, as obras complementares da BR-101, repito, iniciada no governo, aliás, da presidenta Dilma, orçada já em quase 300 milhões, já tiveram início. Eu tenho a alegria de, como porta-voz do povo de Natal e da Grande Natal, defendendo o que é o meu dever, os interesses do povo do Rio Grande do Norte, ter sido a autora que incluiu as obras complementares da BR-101 no PPA e, para a alegria nossa, a semana passada, a bancada federal do meu estado, por consenso, no gesto de compromisso com o Rio Grande do Norte, também definiu que, dentre as três emendas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, que o Rio Grande do Norte tem direito, duas delas foram para a infraestrutura rodoviária do nosso estado, a primeira BR-101. Portanto, está colocada mais uma vez pela bancada federal como obra prioritária na LDO de 2016. Então, senhor presidente, eu creio que essas iniciativas, sem dúvida nenhuma, elas alimentam a nossa esperança com vistas a melhorar a infraestrutura rodoviária lá do nosso estado e, principalmente, com a perspectiva concreta agora de fazer avançar a ciclovia e a ciclofaixa, que é um sonho, repito, não só dos ciclistas, mas da população de Natal e da Grande Natal. Então, a audiência foi muito produtiva e nós vamos continuar acompanhando. Quero ainda, senhor presidente, aqui fazer um outro registro também da agenda que tivemos lá na região do Potengi, na cidade de São Tomé, ocasião em que nós discutimos, na verdade participamos de uma audiência pública na Câmara Municipal lá de São Tomé, audiência pública essa que contou com a expressiva participação, não só dos vereadores lá daquela cidade, como a presidente da Câmara Municipal lá de São Tomé, Tereza, o vereador Emerson, o vereador Zenilson, que são vereadores, inclusive, do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, lá na cidade de São Tomé, de João Cabral, também representando a Câmara Municipal lá de São Paulo, do Potengi, e que é vice-presidente do Parlamento Comum da região do Potengi. Então, contamos também com a presença de prefeitos, dentre eles João Maria, lá de Lagoa Nova, com a presença também dos deputados estaduais Fernando Mineiro, Gustavo Carvalho, deputado Nelter Queiroz. Em síntese, na verdade, a audiência pública foi para dar continuidade ao debate acerca também de um importante investimento na infraestrutura rodoviária do nosso estado, que é a estrada que liga São Tomé ao Potengi, a Serro Corá, Tenente Laurentino, a chamada Estrada da Produção. Senhor presidente, essa estrada também é um sonho daquela população. Há mais de 50 anos, essa estrada foi iniciada no governo anterior, parou, foi retomada agora no governo atual. Entretanto, para a sua conclusão, senhor presidente, peço mais só um pouquinho, senador Dário. Vossa Excelência, na hora que ocupou a comunicação parlamentar, né, a mesa também foi muito generosa. Peço mais só um pouco, porque eu vou ter esse assunto e só fazer um registro de um evento na educação. Entendeu? Nós vamos ter tempo ainda, então pediria só mais um pouco da sua generosidade. Então, como eu colocava, a Estrada da Produção, repito, ela é assim chamada porque essa estrada que liga duas importantes regiões, o Potengi com o Seridó, portanto, São Tomé, São Paulo, com Serro Corá, Tenente Laurentino, etc. Por que Estrada da Produção? Porque ela vai promover, por exemplo, matéria-prima que nós temos naquela região, que são os produtos rurais, que são os produtos agrícolas. Ao mesmo tempo também, senhor presidente, que é uma região muito bonita. Portanto, dotá-la de uma infraestrutura rodoviária adequada significa, na verdade, a gente promover o escoamento da produção agrícola, ao mesmo tempo fomentar o turismo e, com isso, né, contribuir decisivamente para o desenvolvimento dessas duas regiões e, consequentemente, para o Rio Grande do Norte. Mas, repito, a obra foi retomada, entretanto, só tem 4 milhões e 700. Para a sua conclusão, são necessários ainda 40 milhões. Daí, na audiência, termos definido o seguinte encaminhamento. Como buscar esses recursos? E as sugestões foram apresentadas. Primeiro, os deputados estaduais, Fernando Mineiro, Gustavo Carvalho, Nelter, vão fazer o trabalho na Assembleia Legislativa para que cada parlamentar possa contribuir através de uma emenda individual. E a mim coube a tarefa de fazer a ponte com a bancada federal do meu estado, os 8 deputados federais e os 3 senadores, para que das emendas de bancada coletivas que nós temos direito na LOAS 2016, uma seja destinada para a Estrada da Produção. E é isso que faremos. E não tenho nenhuma dúvida que a bancada federal do Rio Grande do Norte vai acolher a sugestão, até porque a bancada federal sabe perfeitamente do quanto é importante a conclusão da Estrada da Produção, pelo quanto isso significará para desenvolver a economia daquelas duas regiões e, consequentemente, do Rio Grande do Norte. E, para concluir, senhor presidente, quero, por fim, também fazer o registro, senador Dário, de uma importante reunião que participei ontem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Me refiro à segunda reunião do Fórum Estadual lá dos reitores. Esse fórum que reúne a professora Ângela, que é a nossa reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Willis, que vem a ser exatamente o reitor do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do nosso estado, e bem como o professor Arimatea, que vem ser o reitor da Universidade Federal do Semiárido, e o professor Pedro Fernandes, que é o reitor da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Senador Dário, esse fórum é uma instância que foi criada, portanto, as atividades do fórum estão sendo retomadas. Com qual objetivo? O objetivo é de lutar, de acompanhar todas as ações em curso, voltada não só para a consolidação dos investimentos em andamento no Rio Grande do Norte, no que diz respeito tanto à educação profissional como ao ensino superior, mas pensando também no avançar. Então, eu quero aqui saudar a professora Ângela, o professor Arimaté, o professor Willis, o professor Pedro, por essa visão que está tendo. Ou seja, o fórum permitirá você ter, senador Dário, uma ação planejada, evitar superposições, portanto, pensar a expansão do ensino superior e a expansão da educação profissional no Rio Grande do Norte, repito, de uma forma planejada, evitando superposições e mesmo a gente reconhecendo o quanto o Brasil e o quanto o meu Estado avançou nos governos Lula e Dilma no direito à educação, isso é incontestável. Afinal de contas, eram duas escolas técnicas, nós temos hoje 21 novas escolas técnicas, nós temos a UFESA, nós temos a expansão da UFRN, que foi feita de uma forma extraordinária, a própria UFESA também. Ou seja, os governos Lula e Dilma trouxeram o ensino superior e a educação profissional para o interior do Brasil, para o interior do Nordeste. Mas isso não basta. Eu quero concluir dizendo o seguinte, é bom lembrar que o déficit de escolarização no Brasil ainda é muito alto e na minha querida região Nordeste. Por isso que no Plano Nacional de Educação está lá consignado. Nós temos até 2024 que garantir que no mínimo 33% dos nossos jovens de 19 a 21 anos tenham acesso ao ensino superior. Garantir também a expansão à educação profissional e tecnológica. Por isso que saúdo a retomada dos trabalhos do Fórum das universidades, das instituições de ensino superior e de educação profissional lá do meu Estado, nessa perspectiva, senhor presidente, de que se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será. E de nos prepararmos para a luta, sobretudo nos tempos em que nós estamos vivendo, do governo biônico, interino, do ministro biônico, de um governo que, de um lado, um PNE, exigindo mais educação, e de outro lado, um governo que, infelizmente, apresenta para o Brasil propostas como a PEC 241, que vem no sentido de congelar gastos, de reduzir recursos, e aí fica impossível avançar no direito à educação com propostas dessa natureza. Por isso que esse fórum tem que ser saudado como uma instância mobilizadora para que a gente continue lutando na perspectiva de rejeitar propostas como essa, como é a PEC 241, e para que a gente possa valer o PNE. Obrigada, senador Dário.